Alô, alô, você que ouve o 16º, o último episódio da terceira temporada do Discoteca Básica, o seu podcast semanal de música a respeito da história e das histórias dos maiores álbuns de todos os tempos. Eu sou Ricardo Alexandre e já começo agradecendo a todo mundo que fez desta a nossa temporada mais bem-sucedida até agora, em todos os sentidos. Agradeço aos ouvintes, agradeço à nossa equipe, agradeço aos patrocinadores e agradeço aos assinantes que dão suporte pessoal ao projeto. Muito obrigado! A gente tem várias novidades para 2022, algumas a gente já pode contar, então vai lá no nosso novo site, o podcast discotecabásica.com e confira o vídeo que eu preparei para essa ocasião especial. Mas ouve antes o nosso episódio de hoje. Será que todo mundo gosta de música? Ó, tá aí uma boa discussão, né? Eu penso que alguns gostam da música por causa da música, outros por causa da cultura em torno da música, outros por identificação social, gênero, religião, mas alguma música, de algum jeito, todo mundo gosta. E tem também aquela música, ou aquelas, que entram numa outra categoria, né? Estão no inconsciente de um grupo social, de uma época, ou, no caso do nosso personagem desta semana, no inconsciente de um país. De um país muito musical, diga-se de passagem. A Music Dot sabe disso e também acredita que a música é para todo mundo e não só para os músicos complicadores. Música é para quem gosta de música, para quem quer fazer música e se comunicar por meio dela. A Music Dot é uma escola de música online com professores de verdade, feita para você estudar no seu ritmo, onde você estiver. Com uma única matrícula, você tem acesso a mais de 300 cursos de canto, teclado, piano, violão, guitarra, teoria musical e até de produção. Você escolhe o curso ou os cursos e não deixa nenhuma dúvida para trás. E olha só, o ouvinte Discoteca Básica ainda tem 10% de desconto. Para aproveitar essa facilidade, acesse musicdot.com.br/promoção/discotecabásica. O disco que encerra a terceira temporada do Discoteca Básica acabou de completar 50 anos do seu lançamento. Como Imagine, de John Lennon, ou Led Zeppelin 4, é mais um episódio que dá sequência a um episódio anterior do programa. Neste caso, o 15º episódio da primeira temporada. Vai lá conferir. Na eleição de 2007 da revista Rolling Stone dos melhores discos brasileiros de todos os tempos, o disco dessa semana ficou com a 28ª posição. Na eleição online de 2012, promovida pela Rádio Eldorado e pelo Estadão, foi considerado o 10º melhor disco brasileiro da história. Para conversar comigo sobre a trilha sonora desse Brasil profundo, eu convidei o grande jornalista, comentarista de TV, palestrante, escritor, lenda viva da cidade de Crato, Ceará, versado, como personagem desta semana, aliás, em devoções, intimidades e pornografias, como diz o título de um dos seus livros, Mr. Chico Sá. O disco de hoje, senhoras e senhores, é o 11º LP de Roberto Carlos, lançado pela gravadora CBS numa sexta-feira, 26 de novembro de 1971. É o disco apelidado de Detalhes ou Amada Amante, mas que se chama mesmo pelo nome do artista, Roberto Carlos. Existe um certo consenso entre quem acompanha a carreira de Roberto Carlos a respeito dos 5 anos entre 1967 e 1971 como sendo a sua fase mais importante. Esse período começa com o LP Roberto Carlos em Ritmo de Aventura, que é uma espécie de ápice do período do Iê Iê Iê, das músicas juvenis sobre carros e garotas. Depois passa por O Inimitável, que é o primeiro LP a ser lançado depois do fim do programa Jovem Guarda e que mostra ali o interesse de Roberto Carlos por soul music. E avança para os três discos que dobram a esquina da década de 1960 em direção à de 70, todos chamados apenas Roberto Carlos. O disco de 69 é o de As Flores do Jardim da Nossa Casa, aquele com a capa do cantor sentado na praia. O de 1970 é o da capa preta, que foi discoteca básica, no episódio 15 da nossa primeira temporada. E o de 1971 é o que completa a transição entre o ídolo das matinês, das meninas colegiais, para o homem sério, preocupado com a desumanização e com a falta de amor de sua época. A transição entre o rei da juventude e aquele homem que está no limite do sentimento humano, das dores de amor, da tentação da infidelidade conjugal, da limitação física, da sedução do poder, do dinheiro e da fama, das dúvidas de um pai que vê o filho sofrer sem que nada possa fazer. Esse consenso parece se estender até por Roberto Carlos e a sua equipe. Quando você olha o repertório dos seus três últimos álbuns ao vivo, por exemplo, de Londres, Las Vegas e Jerusalém, é impressionante o espaço que as músicas daqueles 5 anos ocupam num repertório construído em pelo menos 40 anos de discos anuais ininterruptos. Detalhes, As Curvas da Estrada de Santos, Eu Te Amo, Te Amo, Te Amo, Amada Amante, Jesus Cristo, Canzone per Te. É um período transicional para Roberto, no qual ele em parte lidera, mas em parte ele também é carregado pelo mundo à sua volta. É o surgimento do tropicalismo, é a violência do regime militar, é o hype em torno da música negra, é o poder jovem, é o seu casamento com Nisi Rossi, uma mulher mais velha e com maior traquejo cultural e social, é a paternidade, é sua carreira internacional, é o apego ao sobrenatural, o desabamento do sonho hippie, enfim, tudo dentro dele e fora dele parecia estar se reacomodando. E o álbum de 1971 é como se registrasse o barco finalmente chegando à outra margem. O personagem que desembarca é muito diferente do garoto que havia embarcado. 5 anos depois, ele está envelhecido, parece mais triste, ou talvez mais sereno. As cicatrizes são visíveis, apesar dos tesouros acumulados. Mas certamente, ele tem muito o que contar a respeito da sua travessia. Eu comecei meu papo com Chico Sá perguntando a respeito desse tal consenso, se ele assina embaixo ou não. Perguntei para ele se ele concorda que esteja aí entre 67 e 1971 o trecho fundamental a respeito de Roberto Carlos. Ouve só o que ele respondeu.
Meu velho, eu concordo inteiramente. Eu acho que essa é a grande fase do rei, né? A grande fase do Roberto Carlos, culminando com o álbum de 71, Detalhes. Pô, você pega Detalhes, você escuta ele de 71 até hoje, assim. Pouco meu caso. Quer dizer, em 71 eu ainda muito pirralho, mas já totalmente ouvindo no rádio, ainda lá no Crato Juazeiro, no Cariri Cearense, mas já tomando aquele disco como uma minha educação sentimental, né? Ali já estava toda a história de Detalhes, como 2 e 2, A Namorada. Era ali um ensaio para virar homem e a trilha era essa. Pensar que Todos Estão Surdos está nesse disco, sabe? Debaixo dos caracóis dos seus cabelos, Se Eu Partir, I Love You. E aquela bateria incrível, genial de Amada Amante que não sai do ouvido. É isso aí.
Essa grande fase, para a gente ficar com o termo usado pelo Chico Sá, tem a ver, em parte, com o sucesso popular. Roberto já conhecia o sucesso desde 1963, com Splish Splash e Parei na Contramão. E mesmo antes da estreia do programa Jovem Guarda, ele já tinha É Proibido Fumar, O Calhambeque e Não Quero Ver Você Triste. Com o impacto de ter se tornado um ídolo da televisão, o sucesso se transformou em mania. É dessa fase os super hits Quero Que Vá Tudo Pro Inferno, Mexericos da Candinha, Eu Te Darei o Céu, Nossa Canção, Lobo Mau e vários outros. Mas a partir de 1967, ele começou a se transformar em um fenômeno do disco. Um fenômeno num nível mundial. É o período que coincide com os festivais musicais da TV que impulsionaram um aquecimento do mercado de toca-discos no Brasil. E de discos também. Em Ritmo de Aventura, vendeu mais de 500 mil exemplares. Um número parecido, por exemplo, com o que o Rubber Soul dos Beatles havia vendido na Inglaterra, para você ter uma ideia. O Inimitável também passou dos 500 mil. O LP de 1969 vendeu 400 mil. O de 1970 passou das 600 mil cópias. Em outras palavras, um em cada cinco brasileiros que tinha toca-discos em casa tinha o último LP de Roberto Carlos. Mas o grande salto nem é comercial, é mesmo musical. A partir de 1967, Roberto ampliou a formação da sua banda de palco e o RC4 virou RC7, com o acréscimo de um naipe de metais. O fim do programa Jovem Guarda, entre aspas, libera o cantor para se aproximar de uma abordagem menos juvenil da música e especialmente das letras. Seu círculo de colaboradores se amplia e chega até Miele e Boscoli para os shows ao vivo e ao maestro Chiquinho de Moraes para os arranjos. Começa em 1967 uma dedicação mais sistemática e organizada a uma carreira internacional. Tudo isso sem mencionar as influências na música brasileira, como Tim Maia e Elis Regina, e também as influências internacionais. Numa entrevista de 1971, por exemplo, Roberto diz que estava ouvindo atentamente os discos solo de Paul McCartney, na época estourado com os singles Another Day e Uncle Albert, que haviam chegado, respectivamente, ao número 5 e ao número 1 nos Estados Unidos. Abre aspas. Ele está fazendo um trabalho muito sério e a sua música tem mais aceitação do que a de John Lennon, disse Roberto. Era uma boa pista do tipo de sonoridade que ele havia ido buscar pouco antes de dar essa entrevista, quando foi gravar em Nova York. É curioso notar que esse arco histórico de 5 anos entre 1967 e 1971 é pontuado, coincidentemente ou não, por 3 filmes para o cinema. 3 filmes muito diferentes entre si, mas todos dirigidos por Roberto Faria. O primeiro, Roberto Carlos em Ritmo de Aventura, transforma o cantor num herói juvenil e foi lançado quando o programa Jovem Guarda já estava extinto. Em Roberto Carlos e o Diamante Cor-de-Rosa, o herói já não resolve tudo sozinho. Ele tem Erasmo e Vanderlei ao seu lado e o clima já é pós-adolescente, clima de poder jovem, gregário. É o filme que termina com os 3 amigos cantando juntos É Preciso Saber Viver, bem All You Need Is Love. Olhando com a distância do tempo, aliás, É Preciso Saber Viver, no encerramento do filme, parece querer dizer a respeito do futuro daqueles 3 jovens prestes a botar o pé na vida adulta, como quem dissesse, a brincadeira acabou, é preciso aprender a viver. O 3º e último filme começou a ser rodado em janeiro de 1971 e fazia parte de um projeto muito claro: transformar Roberto Carlos em um ator. Ambos os Robertos, o Faria e o Carlos, admitiam isso. Tanto que Roberto Carlos a 300 km por hora não é mais uma comédia, mas um drama. Roberto interpreta um personagem, o mecânico Lalo, muito longe do glamour transnacional pop de O Diamante Cor-de-Rosa. Na verdade, Lalo come marmita e mora numa pensão decrépita com outros mecânicos. Ele não aparece cantando nenhuma vez no filme e as suas músicas entram apenas como trilha incidental. A mais marcante delas é De Tanto Amor, que é tocada na íntegra no desfecho da trama romântica do filme.
Ah, eu vim aqui, amor, só pra me despedir e as últimas palavras desse nosso amor você vai ter que ouvir.
De Tanto Amor foi lançada em julho numa gravação de Claudete Soares com enorme sucesso. A versão do autor teve de esperar o LP daquele ano e esperar um pouco mais ainda para aparecer num longa-metragem. Isso porque as filmagens de Roberto Carlos a 300 km por hora se estenderam por todo o primeiro semestre e foram cheias de contratempos, como problemas com os carros, conciliação de agendas e estouro no orçamento. O filme estreou apenas em dezembro, depois que o LP daquele ano já havia saído e foi a maior bilheteria de 1971. Como cinema, é considerado o melhor dos três filmes do cantor, mas foi o desempenho de Erasmo Carlos que acabou surpreendendo. Erasmo foi tão elogiado no papel do outro mecânico, o Pedro Navalha, que foi convidado a atuar em Os Machões, de Reginaldo Faria, e até ganhou um prêmio como ator coadjuvante. Já Roberto desistiu de atuar e, apesar da insistência do diretor Roberto Faria, nunca mais fez nenhum filme para o cinema. Exatamente como havia feito em 1970, Roberto entrou no estúdio no primeiro semestre para preparar material novo para a compilação As 14 Mais da CBS, que seria lançada em julho de 1971. A gente já comentou essa série aqui no Discoteca Básica algumas vezes. Era uma reunião de sucessos e de novidades do elenco jovem da gravadora para atrair para o formato do LP o público mais típico do mercado de singles. Para o volume 25 da série, Roberto ofereceu duas músicas. A primeira foi Eu Só Tenho um Caminho, um spiritual de Getúlio Cortes, gravado em junho.
Eu só tenho um caminho.
Roberto também gravou uma composição própria, Amada Amante, uma balada pesada, conduzida pelo órgão Hammond e pelo piano. Aqui, apesar do acento gospel da melodia e do arranjo, o clima não tem nada de sagrado. É uma música a respeito de uma relação sem promessas, sem preconceito e que não sabe o que é direito e que faz suas próprias leis. Ou seja, um romance extraconjugal. No seu recém-lançado livro Roberto Carlos Outra Vez, 1941-1970, Paulo César Araújo considera que a música diz respeito à relação de Roberto com a modelo Maria Stella Splendori, ex-mulher do estilista Denner. Mas quando Nando Reis regravou a música em 2019, ele interpretou a letra como uma declaração à própria esposa, que, vai saber, pode ser a leitura original. Seja como for, Amada Amante foi lançada também em single em agosto, com Eu Só Tenho um Caminho no lado B, e foi um dos maiores sucessos do segundo semestre de 1971.
Amada Amante. Amada Amante.
Falando desse entroncamento entre gospel, pecado, música e mercado, uma das sementes para o álbum de 1971, plantadas já no LP de 1970, foi Jesus Cristo, a música escrita por influência do musical Jesus Cristo Superstar, que no primeiro semestre de 71 havia virado debate nacional no Brasil. Algumas igrejas católicas resolveram incluir a música em suas celebrações para os jovens. Outros bispos entendiam a canção como uma profanação do ambiente de culto. A CNBB emitiu uma nota propondo conciliação entre os que gostavam e os que não gostavam. Dom Paulo Evaristo Arns notou que Roberto chamava Jesus de pai na música, mas lembrou que Jesus é o filho da Trindade. E, claro, apareceu até um deputado, né? Newton Carneiro, da Arena, o partido de sustentação da ditadura militar, para pedir censura à música que ele considerava um achincalhe ao Filho de Deus. Enquanto isso, a CBS acreditava que Jesus Cristo podia ser uma boa peça para o seu projeto de internacionalização de Roberto Carlos. A versão em inglês saiu na Noruega e na Alemanha, mas foi recusada pela CBS dos Estados Unidos. O motivo seria, segundo os americanos, as deficiências técnicas na gravação brasileira. Evandro Ribeiro, o diretor-geral da CBS brasileira, aproveitou os limões e propôs uma limonada à matriz, que Roberto Carlos, esse fenômeno de vendas do mercado latino, então gravasse seu próximo álbum nos lendários estúdios da CBS em Nova York, com todo o padrão internacional a que tinha direito. Assim, em setembro, Evandro e Roberto embarcaram, fazendo pela primeira vez o percurso que fariam anualmente pelas décadas seguintes. Apesar de ser um dos momentos-chave da música pop brasileira do século XX, infelizmente, pouquíssimo se sabe sobre as primeiras sessões de Roberto Carlos nos estúdios CBS de Nova York. Não sabemos quem foram os técnicos, nem os músicos, e sabemos apenas, mais ou menos, quais foram as datas. Os LPs de Roberto Carlos desse período não tinham sequer ficha técnica. Do mesmo jeito que uma geladeira não tem créditos para quem trabalhou nela, nem um pote de sopa Campbell's tem os nomes de quem produziu o produto. O que se sabe, ou o que se conclui, vem de memórias pessoais, boatos de bastidores de época, notinhas da imprensa e anotações de pesquisadores que se debruçaram sobre os tapes originais anos depois. Roberto Carlos, como se sabe, nunca fala sobre música. Sabe-se que o disco todo foi gravado entre meados de setembro e meados de outubro, fora as duas músicas gravadas no Brasil e já lançadas em single. Quem fez o papel de produtor, como sempre, foi o diretor-geral da CBS, Evandro Ribeiro, mas não há crédito nem para ele. O único crédito em todo o disco aparece no rótulo para o arranjador Jimmy Wisner. Wisner era um pianista norte-americano da Filadélfia, na época com 40 anos, que havia recém-deixado a chefia do Departamento de Artistas e Repertórios da CBS e estava voltando para a música. Ele tinha pretensões jazzistas no início de carreira, mas só alcançou sucesso com um hit Easy Listening chamado Asia Minor, que ele gravou com o pseudônimo de Kokomo, em 1961. Aquilo o levou para a indústria da música e ele acabou compondo para os Searchers e produzindo e arranjando para gente que ia de Miriam Makeba a Tony Bennett, passando por Sasha Distel, Herbie Mann, The Councils e uma infinidade de nomes grandes e pequenos de diversos estilos. Roberto chegou a Nova York com o repertório decidido. Aproveitou os músicos, o equipamento de 8 canais e o arranjador norte-americano para gravar um pastiche de jazz Dixieland que ele vinha tentando fazer em Vista Roupa, Meu Bem e Ó Meu Imenso Amor. Dessa vez, ele chegou no ponto com a simpaticíssima I Love You.
Vou falar gíria e dançar o rock and roll, e do castelinho vou ficar freguês. E se tudo isso não adiantar, eu vou vestir meu terno branco outra vez.
Mas é na trilha aberta pela música Jesus Cristo, em 1970, que Roberto foi buscar a forra na América. Ele praticamente refez a fórmula de um soul funk com coral gospel, falando de Jesus, e o resultado é um dos grandes momentos do disco e de toda a carreira de Roberto. Todos estão surdos.
Tanta gente se esqueceu que a verdade não mudou. Quando a paz foi ensinada, pouca gente escutou. Meu amigo, volte logo, venha ensinar meu povo. O amor é importante, vem dizer tudo de novo.
Roberto tinha na manga alguns momentos mais pueris no repertório, como Você Não Sabe O Que Vai Perder, tipicamente jovem guardista, mas que em Nova York ganhou um clima de jazz blues super charmoso que disfarça a composição simplória de Renato Barros.
Pois eu volto pra lhe ver, você não pode compreender.
Se eu agi assim, foi somente pra saber se existe por aí alguém melhor do que você.
Ah, sinto muito, mas eu sou assim. Sei que cedo ou tarde alguém vai lhe dizer. Se você me deixar, não sabe o que vai perder.
O que correu pela imprensa na época é que Evandro Ribeiro não gostou dos primeiros arranjos de Jimmy Wisner. Achou rebuscados demais, jazzistas demais e encomendou diversas simplificações nas músicas para torná-las mais comerciais. Ou, segundo escreveu Carlos Ferreira na Rolling Stone, com aqueles violinos que a gente manja e todos os chavões de sempre. O quanto há de verdade nisso é impossível saber. O que se escuta no disco, em geral, são arranjos com um pé no easy listening e outro no soft rock, de artistas como Seals and Croft e Brad, que na época estavam começando a aparecer. Roberto interferiu pouquíssimo nas sessões americanas. A voz dele nem é ouvida durante as fitas com as gravações de base. E os vocais definitivos foram todos gravados no Rio de Janeiro, com aquele padrão de mixagem e frequência com os quais o público brasileiro estava acostumado a consumir. Eu perguntei para Chico Sá o que os ouvidos calejados dele percebem desse padrão norte-americano no álbum de Roberto Carlos de 1971. Ouve só a resposta dele.
Eu não sei se eu não soubesse que era gravado nos Estados Unidos e é com outros equipamentos, outra tecnologia, etc., eu ia notar a diferença. Mas por saber isso, logo há muito tempo, claro, né? A gente já escuta com outro ouvido, mas não, eu não tinha, nas primeiras audições, essa percepção. O disco é tão arrebatador que eu não entrava, assim, não contava com essa informação para mudar o jeito que eu ouvi nas primeiras vezes. Mas é evidente, assim, a diferença é incrível, o padrão é outro.
Apesar de ser considerado a consolidação do Roberto Carlos romântico, o LP de 1971 tem muito menos músicas sobre relacionamentos amorosos do que aparenta. Além daquelas com cunho filosófico e sobrenaturalista, como as que já falamos, e as políticas, sobre as quais falaremos daqui um pouquinho, há uma balada confessional a moda singer-songwriter da época, na qual Roberto escancara a insegurança da paternidade. Talvez um dia, para o meu filho, eu também tenha que mentir para enfeitar os caminhos que ele um dia vai seguir, ele canta na música Traumas. Naquela época, Roberto e Nice haviam tido sua filha caçula, Luciana, que veio se juntar a Ana Paula e a Dudu. Dudu, o segundinho, havia passado por 7 cirurgias para corrigir um glaucoma congênito. A doença do filho acabou aproximando Roberto do espiritismo e de médiums como Zé Arigó e Chico Xavier. Dudu faleceu em setembro deste ano de 2021, de câncer, aos 52 anos.
Da minha infância, agora tão distante, aqueles anjos no tempo eu perdi. Meu pai sentia o que eu sinto agora, depois que cresci.
Aqui vale observar que existe um processo judicial contra Roberto e Erasmo Carlos por suposto plágio envolvendo a música Traumas. Uma professora carioca afirmou, em 2002, que a música seria uma cópia de uma canção que ela havia escrito e registrado no início de 71. Ela teria entregado uma partitura e uma fita cassete com sua música Aquele Amor Tão Grande a Roberto após um show, na esperança de que ele a gravasse. O processo ainda corre na justiça brasileira. Opa, quero aproveitar que estamos no intervalo do meio do episódio para recomendar os achados dessa semana no catálogo da Storytel, uma das patrocinadoras da terceira temporada do Discoteca Básica. A Storytel é a casa do audiobook na internet. Se você gosta de podcasts, vai gostar também dos audiobooks, porque você pode baixar e ouvir os seus livros a qualquer hora, em qualquer momento, seja pisando a areia branca ou então dirigindo pelas curvas da Estrada de Santos. A nossa primeira recomendação é Nara Leão, uma biografia do Sérgio Cabral, disponível em e-book e audiobook narrado pela Érica Riba. Um livro essencial se você quer conhecer a fundo a história da musa da bossa nova, uma das maiores incentivadoras da fase adulta de Roberto Carlos. Agora, se você está afim de uma leitura ali nos moldes tradicionais, nossa outra recomendação é o e-book MP Bambas, volume 1, Histórias e Memórias da Canção Brasileira, que transcreve entrevistas de grandes músicos e artistas do país, exibidas no programa de TV de mesmo nome do Canal Brasil. O livro foi editado pelo jornalista Tarik de Souza, o apresentador do programa, e traz entrevistas com 14 grandes músicos brasileiros, entre eles Milton Nascimento, Beth Carvalho, Hermeto Pascoal, Johnny Alf, Nana Caymmi, Renato Teixeira, Elza Soares, Roberto Menescal e outros bambas. E tanto os audiobooks quanto os e-books estão disponíveis na Storytel, mas ainda tem muito mais para você descobrir por lá. Para experimentar, use o nosso link que te dá 30 dias grátis para degustação. Acesse storytel.tel/discotecabásica. O LP de Roberto Carlos, de 1971, tem outra peculiaridade, que é a sua carga política. Ou, talvez melhor dizendo, o fundo político um pouco mais explícito. É o disco de Como 2 e 2, a segunda música do lado A, e também de Debaixo dos Caracóis dos Seus Cabelos, a segunda do lado B. E as duas músicas têm a ver com Caetano Veloso. A influência mútua e a sincronização do desenho de carreira entre Caetano e Roberto é uma das coisas mais importantes e pouco percebidas da música pop brasileira. Foi o reconhecimento da força estética e social da Jovem Guarda que afastou Caetano da superioridade moral da MPB de esquerda, digamos assim. Foi Alegria Alegria, do Festival da Record de 1967, que fez com que a luz amarela acendesse em Roberto. Ou ele encarava a maturidade ou ficava para trás, como todos os outros ídolos do Iê Iê Iê. Foi a concorrência de Caetano e Gil na Tupi que fez com que Roberto e Erasmo mudassem o visual, se aproximassem dos Mutantes, de Gal Costa. E foi a violência lírica de músicas como Quero Que Vá Tudo Pro Inferno ou Querem Acabar Comigo que levaram Caetano a escrever sobre derrubar as prateleiras ou sobre crianças sorridentes feias e mortas estendendo a mão, que, por sua vez, levaram Roberto a escrever coisas como Sua Estupidez Não Lhe Deixa Ver Que Eu Te Amo. Mas em 1968, com o AI-5, Gil e Caetano foram presos pela polícia política de sua época. 6 meses depois, proibidos de se apresentarem publicamente no Brasil, os baianos deixaram o país e foram morar em Londres. Até aquele momento, apesar de se reconhecerem publicamente, a ponto de Caetano ter, inclusive, se apresentado no programa Jovem Guarda, Roberto e ele nunca haviam estado a sós num encontro particular. Mas quando esteve na Europa, em novembro de 1969, Roberto foi visitar Caetano. No Pasquim, Caetano escreveu: "O rei esteve ontem aqui em casa e eu chorei muito. Se você quiser saber quem eu sou, eu posso lhe dizer. Entre no meu carro e na Estrada de Santos você vai me conhecer." As curvas da Estrada de Santos eram o carro-chefe, né, sem trocadilhos, do LP de Roberto daquele fim de ano, a música que ele havia mostrado em Londres, ao violão, para Caetano. Àquela altura, Roberto e Erasmo já haviam composto Vou Recomeçar e Meu Nome é Gal, para Gal Costa. Caetano enviou de Londres, De Noite na Cama, para Erasmo Carlos. Você ouviu a história aqui no Discoteca Básica. Mas antes disso, em setembro de 1970, ele já havia enviado o blues Como 2 e 2 para Roberto. 2 mais 2 é igual a 5 é uma frase do livro 1984 de George Orwell, usada numa cena em que o protagonista Winston Smith exercita a sua capacidade de, abre aspas, desenvolver um ponto cego sempre que um pensamento perigoso viesse à tona. Perigoso para o sistema totalitário descrito no livro, né? Outras frases, além de 2 mais 2 é igual a 5, eram, por exemplo, o gelo é mais pesado do que a água. Ou a terra é plana, olha só. Caetano escreveu Tudo Certo Como 2 e 2 São 5, obviamente se referindo ao Brasil grande dos militares e ao ufanismo da propaganda oficial do governo brasileiro, mas teve o brilhantismo de revestir tudo como num daqueles desabafos românticos, cheios de agressividade, típicos de Roberto Carlos. Caetano diz que compôs a música para Roberto e pensando em Roberto, porque sonhava em ver Roberto cantando coisas como Tudo Vai Mal Quando Canto e Sou Mudo, ou Estou Longe e Perto. Roberto recebeu a fita com a demo da música quando selecionava repertório para o seu disco de 1970. Você também viu isso aqui no Discoteca Básica. A versão oficial diz que ele não teve tempo de arranjar e gravar a música para aquele LP. A versão extra-oficial diz que o Roberto precisava de tempo para pensar se encararia uma música com uma letra daquelas. Esse impasse fez com que Como 2 e 2 entrasse primeiro no repertório do show Gal a Todo Vapor, mas algumas semanas depois do disco de Gal, chegou às lojas a versão que Caetano sonhou na voz de Roberto Carlos. Meu amor,
está deserto, tudo certo. Tcharará,
Caetano Veloso esteve no Brasil por alguns dias no início de 1971. Roberto lhe mostrou a música que havia composto sob o impacto da visita a ele em Londres, pouco mais de um ano antes. Debaixo dos caracóis dos seus cabelos é uma espécie de outro lado da mesma moeda da ditadura. Como 2 e 2, fala do drama social e cultural, mas debaixo dos caracóis fala do drama pessoal de alguém arrancado do seu país e mantido contra sua vontade em um lugar frio e cinza. A música é uma carta de solidariedade e de esperança para Caetano, uma promessa de que um dia ele haveria de voltar para as coisas dele. Por 20 anos, o público ouviu Debaixo dos Caracóis dos Seus Cabelos como se fosse uma música de amor de um homem que aguardava o retorno de sua amada de cabelos cacheados. Foi só no show Circulador que o próprio Caetano contou a história da música antes de tocar a sua versão da canção que Roberto havia escrito para ele e gravado em seu LP de 1971.
Debaixo dos caracóis dos seus cabelos, uma história pra contar de um mundo tão distante. Debaixo dos caracóis dos seus cabelos, um soluço e a vontade de ficar mais um instante.
Acho que nossa família real inteira, assim como o Roberto Carlos e o Pelé, eles carregam essa pecha, né, dos alienados, apolíticos e etc. Eu sempre uso muito nos meus sermões de convencimento de que Roberto Carlos é do cacete, etc. e tal. Eu sempre uso esse detalhe dessa música do Roberto Carlos para o Caetano Veloso, para um exilado, para um cara que estava longe do Brasil por causa da ditadura. Isso me ajuda aqui na minha pedagogia, tentando defender o Roberto. Ele não precisa da minha defesa, mas eu faço sempre questão. Não deixa de ser um pronunciamento, né? Uma época dura e etc. Então viva, viva debaixo dos caracóis.
Agora, o que pouca gente sabe é que Roberto gravou uma música ainda mais explícita e agressivamente política para o seu álbum de 1971. Toda a base instrumental com banda e orquestra está preservada nos tapes da CBS, mas os vocais, ou Roberto nunca chegou a gravar, ou gravou e foram apagados. A música era a Mensagem de um Planeta Perdido, do Taiguara. Os motivos que levaram Roberto a desistir da música se perderam no tempo. Uma das possibilidades é que Taiguara, que havia acabado de compor A Ilha, em louvor a Cuba, estava se tornando um dos artistas mais visados pela censura. Outro motivo é que a letra, que diz coisas como "não quero mais permanecer nesse espetáculo onde o amor não tem lugar", pudesse ser lida não como uma música sobre exílio, mas como um bilhete suicida. Seja como for, em 1973, Antônio Marcos gravaria Mensagem de um Planeta Proibido. Ouve aí um trechinho para você imaginar como poderia ser a versão de Roberto Carlos.
Recuso-me a viver a vida onde eu sei que vão me mandar, a jogar um jogo em que eu sei que não vou ganhar. Vou só cansar de implorar e esperar, desesperar, exasperar.
No meio de um disco com tantas músicas fortes, uma paira sobre todas as outras, assim como paira até sobre a obra de Roberto Carlos. Detalhes, a oitava melhor música brasileira de todos os tempos, segundo o júri reunido pela revista Rolling Stone em 2009. A melhor música de Roberto Carlos, segundo o próprio Roberto Carlos. Foi uma música composta no primeiro semestre, num dos intervalos das gravações de 300 km por hora, a partir da mesma célula harmônica que já havia rendido sentado à beira do caminho e Vou Ficar Nu para chamar sua atenção. Uma variação entre acordes maiores, acordes em sétima e sexta, que eles aprenderam com a música Honey, do cantor Bob Goldsboro. Roberto havia passado a noite trabalhando numa letra para aquela nova melodia, mas foi pela manhã, quando recomeçou tudo do zero, que ele escreveu Não Adianta Nem Tentar Me Esquecer, que ele percebeu que tinha uma joia esperando para ser colhida. Ele morava em São Paulo nessa época e insistiu para que Erasmo tomasse a primeira ponte aérea possível para ajudá-lo na nova música pessoalmente. Erasmo enfrentou a tempestade daquele dia, foi até São Paulo e os dois só terminaram quando Detalhes estava pronto o bastante para que Roberto a mostrasse para sua esposa Nice. Apesar de que, até hoje, Roberto não está totalmente convencido da palavra ronco na letra da música.
Não adianta nem tentar me esquecer. Durante muito tempo em sua vida eu vou viver. Detalhes tão pequenos de nós dois são coisas muito grandes pra esquecer. E a toda hora vão estar presentes. Você vai ver.
Rapaz, Detalhes é uma obra-prima de letra no, ao dar conta ali da ciumeira, né, da dor de corno, da, que é um tema assim antigo em toda a música brasileira, né, da música mais metida, sofisticada, o que chamamos de brega. Mas Detalhes tem a perfeição de versos, como é Eu Sei Que Outro Deve Estar Falando ao Seu Ouvido. Pô, são imagens tão fortes assim, que levam direto à dor de amor, que beira a perfeição. Então é uma letra muito forte, interpretada daquela maneira, e com essa moral da história, né, de que o amor, que a vida está nos detalhes, né, nas pequenas coisas. Até hoje não sei se dá para fechar, se é lenda ou não lenda, mas que o cabeludo que apareceu na sua rua, no caso na Rua do Rei, seria o Tasso de Castro, né, velho e bom jornalista da turma do Pasquim. Essa é também uma bela história, folclore ou não, que se junta a essa história contada na faixa Detalhes.
Essa história a que Chico Sá se refere foi publicada pelo jornalista Tom Cardoso no seu livro 75 Quilos de Músculo e Fúria, a biografia de outro jornalista, o Tarso de Castro, aquele que havia entrevistado Roberto para o Pasquim em 1970. Segundo Tom, a música havia sido inspirada num caso que o cantor teria tido com a socialite carioca Silvia Amélia de Waldner, que o teria trocado por Tarso. O biógrafo Paulo César Araújo defende a teoria de que a musa de Detalhes, na verdade, foi Magda Fonseca, a mesma namorada que inspirou Roberto a compor Quero Que Vá Tudo Pro Inferno. Magda rompeu com Roberto para estudar no exterior e, em 1971, já estava casada, morando na Alemanha. Seja como for, ninguém há de brigar por isso. Detalhes não é exatamente uma música de amor, né? Mas é quase uma carta de maldição na qual o narrador, abandonado, garante que a mulher vai passar a vida assombrada pelo passado, nas grandes e pequenas coisas, por mais que ela se esforce em esquecê-lo. O quanto o arranjador Jimmy Wisner tinha noção do que dizia a letra, jamais saberemos. O fato é que Wisner revestiu essa carta de maldição com tanta delicadeza, com pianos, vibrafones, cordas e com aquela frase memorável de flauta na introdução, que alguns, aliás, juram ser de Altamiro Carrilho, que Detalhes, mesmo sem refrão, mesmo com a letra que tem mesmo com mais de 5 minutos, se tornou um sucesso monumental em todo o mercado latino.
Se alguém tocasse tu cuerpo como yo, no digas nada. No vayas a decir mi nombre sin querer a la persona errada. Pensando en el amor de ese momento, desesperada, no sé, intentar llegar al fin. Y hasta en ese momento tú irás a acordarte de mí.
Roberto Carlos, o álbum foi lançado em 26 de novembro de 1971 pela CBS, com 400 mil cópias vendidas antecipadamente. A capa, simples, mais uma vez sem o nome das músicas na contracapa, era a primeira dele a não trazer o seu nome e a única vez em que ele usou não uma foto, mas uma ilustração, uma pintura feita por Carlos Henrique Lacerda. O álbum foi recebido com enorme respeito pela imprensa. Lembra do nosso episódio 15 da primeira temporada, quando eu contei da estratégia de aproximação com a inteligência da época? Então, no Jornal da Tarde, Guilherme de Cunha Pinto disse que o nível técnico do disco é excelente e escreveu que o álbum mostra, abre aspas, um compositor em surpreendente evolução que fala com coragem de alguns temas ainda tratados superficialmente pelos maiores poetas da atual música brasileira. Mas reclamou das músicas de Getúlio Cortes, Renato Barros e Fred Jorge, que, segundo ele, não estariam no mesmo nível das outras e só justificam sua presença, abre aspas, por uma eventual grande amizade entre Roberto e os compositores. Na Rolling Stone brasileira, o veículo oficial da contracultura da época, quem escreveu foi ninguém menos do que Jorge Maltner. Ele disse que o novo Roberto Carlos, aquele que fala coisas sobre a paz, é na verdade o eterno Roberto Carlos, que não é nem novo nem velho, mas é sempre a voz da doçura que coincide com a doçura do povo brasileiro. E a doçura é sempre nova e velha, e espero que assim seja para todo o futuro. Na Folha, Walter Silva disse que o LP tem excelente som, arranjos discretos e úteis e qualidade técnica invejável. Mas ressaltou a semelhança entre Detalhes e Everybody's Talking, hit do Harry Nilsson. Disse ele, sempre achamos Roberto Carlos mais inteligente do que inspirado. No Jornal da Tarde, Maurício Kubrusli preferiu chamar Detalhes de obra-prima. Amada Amante já era um hit desde meados do ano. Todos Estão Surdos e De Tanto Amor tiveram o impulso do filme Roberto Carlos a 300 km por hora. E Detalhes saiu no início de 1972 num EP que usava um fotograma do filme na capa e trazia também Como 2 e 2, Debaixo dos Caracóis e Se Eu Partir. Todas foram grandes sucessos e entraram na galeria musical que formam parte considerável da identidade que se entende normalmente como a de ser brasileiro. Eu pedi para um desses brasileiros, Chico Sá, para contar para a gente a relação pessoal dele, visceral, com o LP Roberto Carlos.
Cara, por mais que eu escute Detalhes, que pegue ali no disco, no vinil, veja cada tracinho daquela capa, é sempre um ritual você acordar ali num domingo com o mundo ali meio virado, meio enviesado, você ali um tanto de ressaca, você sacar aquele vinil ali do plastiquinho de dentro da capa e levar a vitrola. Eu acho que isso é um dos rituais sagrados de um brasileiro, né, que cresceu e que foi educado sentimentalmente por essa obra-prima que é o disco. E esse acontecimento, que parece um acontecimento qualquer, assim, banal, do dia a dia, ele me acompanha em toda a minha trajetória. Mas é incrível como sempre é diferente isso, sabe? Nunca vai ser Nunca vai ser assim, ah, pega aí um disco qualquer, não. Pô, você vai ouvir detalhe. Te prepara, prepara essa alma, prepara o seu coração, que vem bomba por aí. É nessa hora que passa todo aquele videotape ali, amoroso, toda a tua trajetória, teus relacionamentos, o que você fez de merda ou de alguma coisa virtuosa em matéria de amor.
Roberto Carlos, o disco bateu o recorde de LP brasileiro mais vendido até então. Foram 630 mil cópias em menos de um ano. No Brasil, ele tem diversas tiragens originais lançadas em 26 de novembro de 1971 pela CBS. A tiragem em fita cassete, a tiragem em cartucho de 8 pistas e a tiragem em LP. Há diversas edições internacionais desse disco, sempre com alguma curiosidade, quase sempre com interferências na capa. Às vezes na tonalidade, às vezes nas cores, às vezes com Roberto Carlos em cima da ilustração. A edição argentina embaralhou a ordem das músicas e deu um título para o disco, Amada Amante, estampado ali na capa. Aliás, esse também foi o título da edição mexicana e norte-americana. A edição costarriquenha também deu um título, mas era El Nuevo Roberto Carlos. A arte da capa foi usada pela CBS do Peru para montar uma coletânea chamada Detalhes, que misturava músicas do álbum de 1970 com outras do de 71 e coisas de singles. O disco foi lançado em CD pela primeira vez em 1989 e em 2005 passou pelo processo de remasterização junto com todo o catálogo de Roberto, num projeto dirigido por Guto Grassamelo e coordenado por Marcelo Froes, a quem, aliás, agradeço pela ajuda neste episódio. Roberto não autorizou a inclusão de nenhuma faixa bônus em nenhum dos discos e o pouco de informação confiável disponível a respeito da ficha técnica foi incluída pela primeira vez. A respeito das celebrações dos 50 anos do seu lançamento, o máximo que dá para dizer é que o disco físico está em catálogo, com aquele acabamento franciscano da Sony Music. O disco de 1971 completou a transição de Roberto Carlos em direção à imagem de artista romântico, adulto, com eficiência de padrões internacionais, trânsito no mercado latino e uma rotina automatizada de turnês pelo Brasil, turnês internacionais, pausa para composição, gravações nos Estados Unidos e LP para o mercado natalino, que se repetiria de forma taylorista, atenta ao volume e ao padrão, ao longo de toda a década de 1970, 80 e até meados dos anos 90. Aliás, não vamos terminar antes de dizer que o som desse Roberto Carlos da década de 1970 é oficialmente lançado no álbum sobre o qual estamos falando esta semana. O das músicas românticas, dilaceradas, discernidas à meia luz, das cordas trágicas e vocais em tons altos, que conversam tanto com o pop latino da sua época, com o pop de AM dos anos 70, e também com o que 20 anos depois alimentaria o novo sertanejo romântico urbano, se é que existe sertanejo urbano, né? Essa receita aparece em especial em duas músicas desse disco. A primeira é A Namorada, de Maurício Duboc e Carlos Cola.
O sonho mais bonito que viveu pra se acabar.
E a outra é Se Eu Partir, de Fred Jorge, uma das músicas pueris que o Guilherme de Cunha Pinto não julgava dignas de estar num LP ao lado de Como 2 e 2.
Quem para mim sem mistério se entregou, há de sentir que em sua vida ainda estou. Foi tanto amor que eu dei e tanto vai durar. Minha lembrança vai fazer você chorar.
Independentemente dos bons momentos que Roberto Carlos ainda teria, especialmente aí entre os anos de 1977 e 1982, Roberto se tornou um foco de segurança na realidade de um brasileiro sem segurança alguma. Eu encerrei meu papo com Chico Sá perguntando a respeito desse Roberto, que é o Roberto que fez a trilha da vida dele, que era jovem demais para vir da Jovem Guarda com o cantor, mas que acompanhou, a partir da década de 1970, muitos grandes sucessos com o selo Roberto Carlos de eficiência.
Curti muito Depois do Horizonte, Outra Vez, até mais as mais de motel ali, né? Cavalgada, Café da Manhã. Eu acabo gostando de quase tudo mesmo do Roberto Carlos. Eu só tiro um pouco de lado as mais religiosas e tal, e as ecológicas, né? Eu sei que é o do papel, ele é até um pouco vanguardista nessa parada de tá preocupado com as baleias, com a questão ecológica, antes de toda, quase toda a MPB, né? Talvez só o Tom Jobim, que sempre teve uma pegada muito ligada ali à questão da terra, da natureza, dos pássaros, etc. O Roberto Carlos ele é muito antecipador dessa temática, mas não, confesso que não curto muito os hinos mais religiosos, nem a parte verde aí do rei, né? Talvez até por ter acostumado a ligar Roberto Carlos à questão do amor louco, né? Desse encanto radical do amor, dessa parada da educação sentimental mesmo, como te falei no início. A minha ligação, a minha filiação ao Partido Real, digamos assim, é toda por conta do discurso amoroso, né? Dessa história aí. Gosto muito também do Antônio Marcos nessa linha amorosa, radical. Aqui me ocorreu uma ali meio um escambo de música, de sofrimento que os dois fizeram, né? O Antônio Marcos dá para ele, compõe Como Vai Você? O Roberto entrega pro Antônio Marcos é aquela Todo Amor Que Eu Te Dei Você Nem Ligou, para pá, pá, aquela música linda. O Vander Wildner cantava nos últimos shows dele antes da pandemia, colocou essa também do no repertório. Então são é um mar de histórias do velho rei. É o cara, é o grande responsável assim por ajudar os brasileiros assim, a entender um pouco da dor de amor, né?
O tradicional quadro do programa, no qual a gente arrisca indicar um artista do século XXI com alguma conexão com o álbum da semana, hoje começa com uma triste constatação. Meu, como é difícil encontrar no Brasil de 2020 alguém disposto a encarar o desafio de fazer música melódica, dirigida ao cidadão comum brasileiro, e fazer isso com o melhor ferramental do pop internacional, com o melhor apuro técnico possível. Se colocarmos aí o filtro das ambições para o mercado latino, então nem se fale. Então fomos buscar nos vizinhos argentinos e encontramos o cantor e compositor Lúcio Mantel. Lúcio faz uma música muito poética, com influências diversas. No site oficial, ele diz que o trabalho dele, abre aspas, traz aspectos do começo do rock, folk, tropicalismo, pop e música acadêmica. Ao mesmo tempo, o resultado é sofisticado, rebuscado, mas reflexivo, muito melódico e, por que não dizer, muito romântico. Ouve só um trechinho de Todas as Formas de Estar, do argentino Lúcio Mantel.
Escribo um requiem, veo crescer a mi bebê, ensaio um salto mortal, atado ao capitão, doy el sermón, porque yo tengo a la vez todas las formas de estar.
E vamos à última leva de mensagens dessa temporada, mensagens selecionadas entre as muitas que vocês enviaram pra gente, dessa vez comentando o episódio 14, episódio a respeito do álbum Gal a Todo Vapor. Antes de mais nada, agradeço aos ouvintes que me escreveram para me corrigir, porque eu afirmo nesse episódio 14 que Gal a Todo Vapor é o primeiro disco ao vivo a entrar no Discoteca Básica. E o povo ali, sempre atento, lembrou que o acústico MTV da Cássia Eller já era ao vivo. Pessoal, vocês têm toda a razão. Agora, diante disso, né, quando os teus ouvintes estão mais por dentro do seu podcast do que você mesmo, é porque é hora de tirar férias, né? Ainda bem que as férias vêm aí. Mas vamos às mensagens. Primeiro, Vitor Sanches, ele diz assim: mais um episódio sensacional. Fui ouvir o álbum Gal a Todo Vapor pela primeira vez, pois só conhecia algumas músicas isoladamente. Acredito que tenha havido um reparo histórico no repertório do álbum, nas plataformas digitais, a julgar pelo que você conta no episódio, de que o roteiro foi invertido. Não sei se seguiram exatamente o roteiro do show, mas me pareceu que a ordem lógica foi arrumada e Vapor Barato agora faz a ponte entre a parte acústica e elétrica do álbum. Sim, Vitor, isso mesmo, eles fizeram esse reparo, mas não foi no upload para as plataformas digitais, tá? Foi na transposição do LP para o CD, como, aliás, eu conto no episódio. O Leandro Abidon escreveu para dizer: acabei de ouvir e simplesmente amei. É impressionante como o seu texto e a sua narrativa aguçam nossa curiosidade, mas como também nos convidam a ter uma visão mais ampla dessas obras que marcaram época. Valeu mesmo, já estou ansioso pelo próximo episódio. É, meus amigos, agora próximo episódio só em 2022. O Fabrício Magno comentou um post que eu fiz nas minhas redes sociais com a propaganda da Fonogram, dizendo que Gal a Todo Vapor era o primeiro disco duplo ao vivo do Brasil. Mas eu dizia tanto no post quanto no próprio episódio que o disco Show em Simonal já era um álbum duplo e ao vivo da Odeon de 1967. Fabrício escreve dizendo: foi isso e um pouco mais que fizeram com o Simonal naquela época. Fingir que ele não existia. A Clau Romeiro escreveu para dividir com a gente uma outra interpretação sobre Essa Moça Tá Diferente. Isso porque no episódio eu passei adiante a versão do Manuel Barenbem, o produtor da Gal, e do Chico Buarque, que dizia que na época o comentário entre eles ali dos bastidores é que Essa Moça Tá Diferente seria a respeito de Gal Costa. Mas a Clau Romeiro lembrou que, abre aspas, no primeiro site do Chico, um primor de informação, é dito que a moça é a Carolina, Carolina da música, Carolina, a moça da janela que ele cansou de cantar. De fato, Clau, o texto da Adélia Bezerra de Menezes diz que a música Essa Moça Tá Diferente usa a Carolina, que era uma espécie de símbolo do tradicionalismo do Chico Buarque, como uma espécie de metáfora para a mudança do público. Então, na interpretação da Adélia, essa moça seria o público, né? Que em 1970 estava muito diferente. Seja como for, valeu, Clau. Muito obrigado pela presença, pelo toque, por dividir a sua pesquisa aí com a gente. E para terminar, eu preciso dizer que o episódio 14, esse episódio sobre Gal a todo vapor, por algum motivo atraiu um número impressionante de mensagens, digamos, como eu vou definir, preguiçosas. Muita gente escreveu perguntando, por exemplo, se havia registro do show em vídeo, em audiovisual. Que é uma coisa que eu digo no episódio, eu respondo essa dúvida no episódio quando eu falo dos filmes feitos pelo Leon Hirschman. E muita gente também escreveu perguntando, ou quando é perguntando, tá bom, né? Muita gente escreveu afirmando que os filmes foram consumidos no incêndio do início do ano na Cinemateca Brasileira. Bom, como eu não trabalho na Cinemateca, o que eu fiz foi dar um Google escrevendo incêndio Cinemateca Acervo e todas as reportagens dizem que o galpão que pegou fogo abrigava documentos e não filmes. Mas isso qualquer um de nós poderia ter feito, não é, meu amiguinho? Então eu resolvi dizer isso por aqui para incentivar o nosso ouvinte a ser menos impulsivo, né? Porque o projeto Discoteca Básica também é sobre isso. Mergulhe, pesquise, ouça até o fim, ouça inteiro. Eu realmente acredito que essa ansiedade imediatista, impulsiva das redes sociais pode e deve ser rompida. E esse programa aqui, o Discoteca Básica, está desde o seu primeiro episódio totalmente nessa batalha. E também pela batalha de a gente usar a internet para outra coisa que não seja brigar por causa de político, né? O Google, por exemplo, serve para muito mais coisa além de espionar a nossa vida. Descobrir sobre o incêndio na Cinemateca, por exemplo. Bem, acho que é a hora de a gente se despedir. Esse foi o último episódio da terceira temporada do podcast Discoteca Básica, uma temporada realmente vitoriosa para um projeto totalmente independente e que cresceu e frutificou. Muito, muito, muito obrigado a todos os ouvintes, especialmente os que se engajaram em compartilhar e a contribuir de alguma forma. Se você não ouviu ainda os outros 47 episódios, aproveite o nosso recesso para ouvir. Se você já ouviu, eu recomendo que você então vá até o clubediscotecabásica.com e descubra todo o conteúdo exclusivo que a gente criou para a nossa comunidade do Hotmart Sparkle. Me siga também nas redes sociais R.AlexandreDB para saber em primeira mão a respeito da próxima temporada e das coisas muito legais que estamos preparando para 2022. Aliás, lá no nosso novo site tem um vídeo que eu fiz para explicar o que já pode ser explicado e para sonegar as informações que ainda são secretas. Vai lá no podcastdiscotecabásica.com. O Discoteca Básica é uma coprodução da Tudo Certo Conteúdo Editorial e da Parasol Storytelling. Eu sou o Ricardo Alexandre, eu faço a locução, o roteiro e a pesquisa. Nessa temporada, eu contei com o Sérgio Jomori fazendo a pesquisa junto comigo, o Beto Aragão na edição e o Guga Mafra fazendo a produção. Um excelente fim de ano, um começo de 2022 abençoado, cheio de saúde e sabedoria, e a gente se vê na quarta temporada do Discoteca Básica. Até lá!
Tudo certo. Parasol.